Começando então mais um podcast, não vou falar mais que os convidados são especiais, porque todo mundo que vem aqui eu falo, agora nós temos um convidado especial, então todos são especiais, todos. Realmente é uma alegria, né, fazer podcast, é muito gostoso,
muito.
Cada coisa interessante, né, que a gente...
Não, e é uma oportunidade de conhecer mais a fundo histórias de pessoas que a gente já conhece, já convive, já admirava, mas histórias, experiências e vivências que a gente nem imaginava, né?
Então, e hoje nós temos o Dr. Tiago Avelar, é dentista, diretor da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética, diretor da Clínica Avelar e detentor de um feito registrado pelo Guinness Book. Depois nós vamos falar sobre isso.
E o dentista oficial da família inteira,
Da família inteira, olha, é verdade, viu? E você se sente orgulhoso quando, por exemplo, você vê o Dr. José Bento na televisão, ele dá aquele sorriso, você fala assim, putz, olha, eu que fiz esse sorriso.
Não, eu tô extremamente honrado por esse convite de estar aqui com vocês, na frente de vocês dois aqui, junto com a Fê. Por serem dois grandes profissionais que eu admiro, dois grandes amigos e dois grandes pacientes também aqui. Então, tá sendo interessante essa experiência.
Eu tô um pouco em falta, né?
Não,
mas é a minha pergunta. Quando você vê assim, o Dr. José Bento na televisão, você vê aquele sorriso, você fala assim, puxa vida, aquilo lá fui eu que fiz.
Eu que fiz, ninguém sabe, mas ali tem minha mão ali, ó. Tá vendo? Um pouco daquela alegria, daquela descontração, eu participei daquilo.
Não, mas o Dr. José Bento não é nada perto dos outros artistas que você já tratou, que você trata, né? Eu acho que tem muita gente aí que você não pode falar, lógico, por uma questão ética, mas tem bastante... Tem alguma história, tem algum mais difícil de ser tratado?
Acho interessante que cada boca, cada dente tem uma história por trás, né? Então tem uma história desde ou a pessoa tá se separando, ou a pessoa vai casar, ou a pessoa tá triste. Então a gente trabalha muito mais do que os dentes, né? A gente vai muito além dos dentes.
Então, e isso que eu ia te perguntar, desculpa.
Não, imagina.
O que é odontologia estética?
Acho que a gente pode falar de uma forma como uma harmonia, né, entre gengiva, dente, lábio, sorriso, rosto. Acho que uma harmonia geral e, claro, que sempre focado na função e na saúde, né? Então, muita gente procura e fala, Thiago, eu quero trabalhar estética. Não, mas peraí. Antes da sua estética, a gente tem que pensar na tua função, ou na tua gengiva, ou na tua inflamação que você tá. A gente tem que dar uns passos para trás. Então, eu gosto de trabalhar muito nessa triangulação. Muita gente foca só em estética, só que eu acho que não é por aí o caminho.
Eu ia falar, na verdade, que o sorriso, ele faz parte da autoestima da pessoa.
Total.
Né? E influencia até na personalidade. Então, se a pessoa não tá confortável com o sorriso dela, ela vai ficar mais introspectiva, vai conviver menos, talvez, com as pessoas, vai ter mais vergonha.
Eu
acho que você deve acompanhar muito, né?
Muito. Por exemplo, eu fiz um caso grande agora, esses dias, de uma mulher muito bonita, 50 e poucos anos, e a gente mudou o sorriso dela. Não foi os dentes, eu mudei os dentes. Só que ela mudou como ela sorri. Eu falo, olha nas fotos, você mudou o seu lábio, você mostra mais dente porque você quer agora. Então é interessante você pensar como vai longe isso, né? O jeito dela até conversar com as pessoas, interagir com as pessoas, a gente nem pensa nisso às vezes, né?
E você sempre quis ser dentista?
Não.
Como é que foi a história?
Bom, meu pai é médico, né? Meu pai é cirurgião plástico.
Um grande médico.
E tem aquela história que filho de médico tem que ser médico, né? A gente tem aquela pressão da sociedade. E eu... Falei, eu vou fazer medicina, eu sempre gostei, acompanhava a vida dele, eu achava interessante tudo aquilo. E eu prestei vestibular para medicina, só que uma das faculdades que eu prestei vestibular para medicina, eu tive que colocar uma segunda opção. Obrigatoriamente, tinha que pôr uma segunda opção, eu coloquei odontologia. Quando eu coloquei aparelho, quando eu tinha 15, 16 anos, eu acompanhei muito meu tratamento. Eu gostei, falei, nossa, que bacana, acompanhei, tirar, dente movimentando, falei, vou pôr odontologia. E eu prestei o vestibular direto do colégio, não estudei direito e os pontos que eu fiz eu passei em odontologia. E chegou aquela carta na minha casa que eu passei em odontologia, foi aquela emoção tão grande que aí eu fiz.
E aí, como é que você chegou pro seu pai e falou assim?
Não, ele achou o máximo. Ele falou, nossa, você passou odontologia, que máximo, é uma super profissão, você vai ver. Ele brinca que ele fala que o dentista tem... tem 30 vezes mais chance de ser, de você arrumar os pacientes, porque a gente tem mais dentes na boca do que um órgão de cada um nariz, né? Uma pau. Ele falava, você tem mais chance de ter paciente. É. E ele super me apoiou, imagina, super me apoiou. A gente trabalha juntos na clínica e eu sou muito feliz, sabe? Eu não.
E você acha que teve influência do seu pai o fato de você ter procurado fazer odontologia estética? Porque ele é um cirurgião plástico, ele lida com estética, né?
É, todo mundo fala assim, acaba que eu acho que eu tenho um pouco do senso estético apurado, talvez. Uhum. Acho que, imagina, eu vivi isso, né, na minha vida. Desde pequeno eu vivi ele fazendo livro e a parte reconstrutora, a gente trabalha muito com estética.
Você cresceu nesse universo.
É, sem querer, você vê da história de, não só a parte de trauma, mas também de reconstrução, de face, de mama, de orelha. Então, tudo é muito estético, é muito apurado, muito delicado isso.
Não, e o seu consultório tem muitas obras de arte. Então, acho que teve uma influência também nessa parte. Quer dizer, você vem de uma família que gosta de arte, que gosta de estética. Então, talvez isso tenha influenciado mesmo.
Total,
né?
Exatamente.
E o termo humanizado? Né? Tá na moda. Então, na nossa área é o parto humanizado. O que é a odontologia humanizada?
Então, um amigo meu, Felipe Rossi, que é da Por um Sorriso, que é meu amigão, meu irmão dentista, ele fala muito disso, que a gente não trata de dente, a gente trata de gente. Então, atrás daquele dente, o que leva aquele dente é um ser humano, né? Uhum. E às vezes, antes você focava tanto na boca, só que a gente tem que pensar que atrás daquela boca tem um ser humano. E às vezes o que a gente quer tratar no paciente não é nem o que ele quer tratar. Então, assim, você tem que focar no que ele quer, naquela queixa do paciente. Então, você tem que entrar na história dele, igual eu falei no começo. Então, assim, às vezes a pessoa chega que está com baixa autoestima, que está se sentindo mal, que quer melhorar o sorriso. Então, você tem que entrar, você tem que humanizar, né? Buscar o que a pessoa tá buscando mesmo, né? Buscar entender o que ela está procurando.
É, eu acho que qualquer área que lide com gente, né? Então, qualquer área da medicina, a psicologia, a fisioterapia, a nutrição... Tudo tem que ser humanizado, né? Tem que ser praticado de forma humana. Não existe mais como não fazer isso.
Eu brinco que hoje em dia tá muito high-tech e pouco high-touch.
É.
Entendeu? Então, sabe, as pessoas não... Aquela coisa tá tão high-tech que você... Tudo digital. Então, não, você tem que lembrar que tem um ser humano ali. Você tem que encostar. Exato. Tá tudo bem? Gostou? A senhora tá bem? Que bom. Olha, você me falou que ia se mudar. Você se mudou? Você viajou, né? Então, acho que isso gera uma
empatia. E é curioso
empatia.
Você falar isso, porque o seu consultório é mega high-tech. É super moderno, você vai lá, você vai fazer... Não, é verdade, e é isso, mas sem esquecer o high touch.
Exatamente.
E eu acho interessante que a maneira como você faz, quer dizer, você olha para a estética, mas você tem uma pegada funcional, você tem uma pegada também de doença. Sabe, você não deixa de tratar, por exemplo, um canal, você não deixa de tratar uma cárie, não deixa de... Então, eu acho que isso é importante. Então, a pessoa vai lá não só para tratar um problema, mas ela sai mais bonita, ela sai mais feliz. Isso que eu acho que é legal, isso é na odontologia estética.
Sim, não pensar na saúde da pessoa. Né?
E essa abordagem mais humanizada e até o seu consultório mais high-tech, assim, eu pessoalmente mudou a minha experiência com o dentista. Eu sei que eu não sou a melhor paciente, eu fujo bastante, mas eu tinha muito trauma de dentista, eu odiava ir no dentista. A gente ia, a mamãe levava a gente, aqueles flúor. Bom, as coisas evoluíram muito
também.
Lembra aqueles flúors com aquele gosto horroroso. E eu acho isso, eu acho que tem muita gente que tem essa resistência, assim como tem gente que tem resistência de ir no ginecologista e foge do ginecologista.
Exato.
Então eu acho que você poder mudar essa experiência faz toda a diferença.
Desde ter uma música legal na recepção, de você colocar um Netflix pro paciente, tudo a pessoa já se sente diferente, né?
E você é super ativo nas redes sociais, né, Nete? Como começou isso?
Eu acho que é uma coisa que eu gosto e eu comecei a ver que é um nicho interessante de trabalhar. Então, eu coloco muito da minha vida pessoal, eu tenho que saber dosar, acho que você também, Débora, uma das pessoas também que eu tenho como referência, a gente é amigo, é uma coisa que eu também acho interessante a gente falar, porque saber dosar a vida pessoal com o trabalho.
Difícil, às vezes.
E que é difícil.
Né?
Então, e é delicado você não se expor tanto, mas também você tem que ter um limite, entendeu? É.
E eu acho que expor, né?
Isso é ótimo. Você é dentista que faz cárie, sim, mas na verdade eu trato quem faz cárie é você.
O pessoal ama a frase, gente. O pessoal ama de interagir com
frases.
Legal.
Mas você tem umas frases muito boas. Olha lá, assistir meus stories não substitui uma vida. Eu vou usar isso.
Pra você.
Vou usar isso.
Eu comecei com esse meio toque de deixar a boca, depois frase, aqui vida pessoal. Eu gosto também, acho que fica bonito, fica mais branco.
E você consegue colocar isso à sociedade de odontologia num suporte?
De 2 anos para cá, teve uma carta de Natal que a sociedade brasileira, inclusive, que entrou nisso, a gente conseguiu liberar, explicar que a pessoa tem autorização e que...
Antes e depois.
Exatamente. Eu sei, a medicina é totalmente diferente.
Totalmente diferente.
Você sabe, uma opinião minha, assim, claro que a gente também tem que sempre preservar pela privacidade do paciente, o sigilo e tudo mais. Mas eu acho antes e depois excelente, uma forma de você visualizar como que pode ficar.
Olha só.
Porque fica muito pouco palpável.
Exatamente.
Muito legal.
E a pessoa se conectar, né, com o caso. Então, a pessoa, vocês sabem, né? A pessoa já chega e fala assim, escuta, eu vi que você fez uma prótese dentro de gengival, eu também preciso. Isso. A pessoa já vem para essa com o diagnóstico pronto.
Olha que legal isso aqui, ó. Olha. É. Muito legal, muito legal. O meu tá aqui, não? Não, né? Você gosta muito de fotografia, né?
Gosto, isso eu sempre gostei. Também isso também ajuda. Acaba como o Instagram é uma rede social que envolve fotografia, um olhar para fotografia diferente valoriza. Então até que eu brinco, toda viagem que eu faço, o pessoal fala, Thiago, não é possível. Eu também fui para Tailândia, mas eu não é possível que
é um
você
olhar
tire aquelas fotos.
Né?
Então, assim, é uma coisa tão simples que eu falo, fotografia são duas coisas, iluminação e ângulo. Então, sabe, você colocar uma foto mais abaixada, tirar num ângulo estranho, diferente, gera uma imagem para a pessoa diferente. Eu acho que isso...
Você sempre teve isso ou você acha que o Instagram trouxe isso? Mas ele também apurou, né?
Apurou, mas eu lembro, desde com câmera analógica, eu sempre gostei de foto, sempre. Isso sempre.
Thiago, você falou da viagem. Você tem por um sorriso.
É um projeto social, né?
Sim, eu participo.
E você foi no Xingu, no Mato Grosso? Conta um pouquinho.
Não, você foi pra África.
Então, é um projeto social que existe faz quatro anos. Faz 6 anos. E o Felipe Rossi começou. Imagina, meu irmão, eu tô super dentro lá. E a gente faz trabalho voluntário, tanto África como Brasil. Então, eu fui Quênia, Moçambique, Xingu, Rally dos Sertões, interior de São Paulo, a gente foi agora, extremo sul de São Paulo. Então, isso é uma coisa assim que realmente foi um divisor de águas na minha vida pessoal, porque você começa a ver tudo de uma forma diferente, né?
Sim.
Então, você vai para a África, eu falo que lá não é pobreza. Você chega num lugar lá que você não tem como, nem como mensurar aquilo. Eles sobrevivem num lugar, eles vivem do que eles plantam, eles mal e mal se comunicam com a gente, então, e eles estão lá carentes de atenção. Então, isso que é interessante. Se você vai lá e você, se eu faço tratamento odontológico neles, para eles, é igual alguém ficar brincando. Eles querem atenção. Uhum, a gente sabe que é muito importante o que a gente está fazendo lá, mas então para eles querem atenção de alguém.
Uhum.
E é muito gratificante, muito, muito gratificante.
Mas qual que é a atividade que vocês fazem?
Então, como tem um foco médico e a nossa ONG é um foco odontológico muito forte. A gente leva absolutamente tudo: compressor, gerador, raio-x digital, a gente leva as autoclaves, tudo para fazer todos os atendimentos.
Leva anestesia também.
Tudo,
né?
Muita anestesia.
Qual que é o principal problema que eles têm, assim, condição odontológica?
Então, é regional. Então, por exemplo, às vezes na África você fala assim, nossa, eles são muito pobres, eles têm os dentes muito ruins. Não, porque às vezes eles vivem numa situação tão que eles não têm acesso a nada, que como eles não comem o que tem açúcar, eles não têm muita tendência a ter cárie.
Entendi.
Aí você vai aqui em São Paulo, uma cidade super pobre, perto de São Paulo, que eles têm acesso a doce, a tudo isso.
Aí
o
tem
dente
muita
é muito
cárie.
Uhum. Então olha, é interessante só como... E assim como eles têm os problemas, cada lugar também, eles te agradecem e de uma forma diferente. Então, por exemplo, tem lugar que você vai, as pessoas são muito gratas porque elas sabem que aquilo lá custa. Ou tem lugar que as pessoas não sabem nem te agradecer. Então, cada lugar te recebe de um jeito.
Qual foi o lugar que mais te marcou?
A primeira
Ou
vez que eu fui pra África.
Que te marcou?
Eu tava na África a primeira vez, foi no Quênia, um lugar super isolado, desculpa, no Moçambique, super, super isolado, chama Marromeu. E a gente tava lá fazendo trabalho e chegou uma menina de 16 anos, de 14 anos, sem os 4 dentes da frente. E como eu faço muito essa parte de reabilitação estética, falaram, Thiago, olha só, vamos furar a fila pra ela entrar aqui e se atender. Aí eu sentei com uma amiga minha, com a Mona Lisa, ela fez os 4 canais da menina, eu coloquei 4 pinos de fibra, a gente reconstruiu os 4 dentes. Falei, Mona, não vamos tirar os dentes dela, vamos salvar. E eu comecei a reconstruir, e foi ficando mais tarde, acabou a luz, a gente só com um fotóforo na cara. E quando eu comecei a acabar, eu comecei a chorar. Eu falei, cara, tá virando dente. Eu falei, tô aqui, eu fico arrepiado até hoje. Eu falei, tá virando dente, porque, meu, eu já fiz curso longe, já estudei fora, e eu tô aqui no interior da África fazendo, e tá virando um dente
máximo
da menina. E quando acabou, ela não entendeu direito o que aconteceu, ela toda anestesiada, coitada dela, ela saiu, eu falei, volta amanhã, por favor, que eu preciso fotografar amanhã, sem anestesia, volta amanhã, por favor. Nossa, ela saiu, quando ela chegou na porta, meus amigos falaram assim, volta lá e dá um abraço no tio. Aí ela voltou e me deu um abraço, nossa, aí eu desabei. Assim, é muito intenso tudo, sabe? Você vê que... E às vezes ela nem entende direito isso, sabe? Sim. Depois a gente dava o espelho pra ela, ficava colocando o dedo. Ela não conseguia entender.
Olha, que legal. Talvez ela não tenha consciência do tamanho. Não, né? Sim. Assim, vocês viveram isso de formas completamente diferentes,
assim,
com certeza.
A gente, quanto tempo vai durar aquilo pra ela? Eu não sei se ela vai cuidar, se ela não vai cuidar. Mas assim, eu sei que naquele momento, sabe? É. Se devolve pra pessoa aquela condição.
E não só a parte estética, né? A parte funcional
não, totalmente,
também.
Dela sorrir, sabe? Dela poder falar, rir. Era de 14 anos.
Nossa, que legal.
Muito legal, muito interessante. Porque tem algumas pesquisas que mostram que a primeira impressão que fica de uma pessoa... numa entrevista, por exemplo, de emprego, são os dentes. 47% das vezes, a primeira coisa que você olha são os dentes. E as pessoas que têm dentes mais bonitos têm salários maiores e conseguem empregos mais fáceis. Sabia disso?
Eu vi isso já para altura. Pessoas altas têm uma maior chance de serem contratadas e com salários mais altos, mas do dente eu não sabia. É. Mas muda muito, né?
Talvez acho que muda até o jeito da pessoa se relacionar. Talvez ela fique mais aberta, mais expansiva,
converse
mais,
muda a personalidade.
Interage mais com as pessoas, então fica uma coisa mais dinâmica para ela.
É. Mas dentista, olha, eu quando eu era garoto, eu ia num dentista. E Dr. Barreto, ele chamava. E ele fazia lá, tratava cárie, né? A gente tinha muita cárie. Hoje temos muito menos de cárie. Uhum. Mas naquela época tinha cárie demais, duas, três, quatro. E ele tratava, dava anestesia. E no final ele dava um presentinho. E aí o meu irmão menor foi também no dentista. Primeiro passei eu, que era o mais velho. Depois o meu irmão, depois o menor. E foi. E aí ele olhou. Falou assim, olha, parabéns, você não tem nenhuma cárie. E ele falou assim, eu não escovo os dentes, hein?
Não, tem gente que eu não posso elogiar muito, porque eu falo, se eu te elogiar muito, você vai vir aqui menos vezes, eu não posso, você tem que escovar o dente direito, então eu não posso nem elogiar muito.
O que que mudou? O que que mudou que era... Eu tinha um professor, o professor Delácio. O professor Delácio foi dar uma palestra numa faculdade de odontologia. E aí ele foi estudar para ver o que ele podia falar, né? Gravidez, odontologia. E ele viu, a gente estudando, ele viu que a cárie era a doença mais prevalente. A maior incidência, a doença que tinha mais incidência no brasileiro era a cárie. Então a gente depois ficamos impressionados com isso, fomos na Escola Paulista, né? Que ele dava aula. E ele falava, reunia todos os médicos, reunia todos os residentes, alunos, e falava assim, olha, eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, tenho certeza que vocês não sabem. Qual que é a doença...
Qual a prevalência?
Maior prevalência aqui no Brasil. Todo mundo... Resfriado? Não. Pneumonia? Não. Diarreia? Não. E aí eu lá no fundo falava assim, ah, acho que é a cárie. Os caras olhavam para mim e falavam assim, mas quem que esse... que esse trouxa aí tá falando cara, imagina. Aí ele falava assim, é a cara, e vocês não sabem nada. Aí os caras olharam para mim e falaram, pô, não é que ele sabe? Isso na Escola Paulista, na maternal, a gente ia em vários locais. Então, a cara era muito prevalente. E hoje...
Não é tanto,
não é tanto.
Hoje, as pessoas têm mais acesso, né? Iniciou-se a fluoretação na água também, faz tempo, mas as pessoas têm mais acesso à informação, acesso à escovação, higienização, uma coisa que está mais... não posso falar na moda, né? Mas as pessoas se preocupam mais com isso. Uhum. Né? Acho que faz parte mais da nossa rotina isso. E também é odontologia conservadora, né? Hoje em dia a gente quer conservar um dente. Antigamente era mais fácil uma cárie. Em muito lugar, até uma cárie que é muito grande, a pessoa tira o dente. Hoje em dia não, a gente trata o dente, recupera o dente, salva. A última opção é extrair um dente.
Agora, qual que é a melhor higiene bucal? Qual que é o segredo para manter a boca...
Quais são as dicas?
Quais são as dicas que você pode dar?
Ah, não tem segredo, mas você manter uma higienização, uma escovação correta, um fio dental...
Fio dental tem que passar todo dia?
Só no dente que você quer salvar, né? Se você quiser manter o dente na boca, acho que é bom passar o fio dental.
Então é melhor passar em todos, né?
Não,
então todo dia.
E visita recorrente no
consultório. Eu tenho muita preguiça de fio dental. É. Você passa todo dia?
Todo dia. O Thiago falou assim. E ele
duvido.
Me ensina. E ele me ensina. Não, e aí o pior é que você passa, você vê quanta sujeira, quanto o resto de comida fica. E aí você não consegue mais ficar sem passar.
É verdade.
Porque você, você acaba...
Você vê o que você limpou...
Exatamente. É. Você fala assim, não é possível. Eu lembro que a primeira vez que eu fui no Thiago, ele falou assim, você escova os dentes? Como é que você escova? Eu falei, expliquei e tal. Você escova andando pela casa, fazendo outras coisas, vendo televisão, ou você fica lá realmente prestando
dedicado,
atenção?
Dedicado, é.
Dedicado. Eu falei, não, eu fico dedicado. Mas eu não passava fio dental. E ele que me ensinou e agora eu...
Nossa, eu escovo passado. Fazendo outras coisas. Já vou separando a roupa do dia
então,
seguinte.
É ruim, você não presta atenção no que você está fazendo.
Ah.
É. Então... Aí você machuca a gengiva sem querer. Você acaba batendo a escova. Você não escova o dente que tem que escovar. Então, tem
e na gravidez?
Muito bom. Gravidez grávida é super importante no consultório, né?
Muito.
Aumenta a progesterona aí, vocês sabem mais que qualquer um. E a progesterona causa... vascularização periférica, né? E a gengiva é uma periferia, então qualquer...
Fica muito mais sensível, muito mais,
então,
mais sangrante, né?
Qualquer placa bacteriana que acumula sangra, e isso é bem delicado, né?
E outra, é uma porta de entrada, né? Para infecções,
isso.
Infecções
as
graves,
falam,
né?
Ah, eu escovo todo dia e sangra. Gente, sangrar é igual sangrar teu dedo, imagina, só que sangra a boca. Boca no lugar quente, úmido, que passa alimento, então tem
onde
que ter
uma... Onde bactéria mais gosta.
Exatamente.
Eu acho que toda grávida devia
deveria,
passar...
Deveria, sabia?
Não, exatamente.
De rotina.
Fazer parte do pré-natal.
Exatamente.
Não só se tiver alguma queixa, né?
Tem os estudos que mostram, né, de parto prematuro, tudo vinculado com...
Sim.
Bolsa rota.
Até restrição de crescimento do nenê. Isso é uma coisa muito séria. Me conta uma coisa, eu li uma coisa aqui... Suco detox realmente é prejudicial. Então,
eu acho
que
isso,
é isso.
Isso aí entra um pouco na alimentação e na acidez, né? Que a gente fala muito hoje em dia, que eu até brinco que cárie não é mais a doença da moda hoje em dia, né? E é problema no esmalte nosso. Então, hoje em dia, com os hábitos dos pacientes hoje em dia, tanto os hábitos de escovação, hábitos
alimentares,
nosso hábito de vida, afeta muito o nosso esmalte. Então, acordei, vou ficar em jejum e vou tomar um shot de limão. Pensa, nossa boca tá com uma acidez, você acorda de manhã, você não come nada, a acidez da boca vai piorando, você toma um shot de limão, aí você vai, escova com uma escova errada e mais forte ainda. Então, você vai somando aquele problema e isso afeta muito o nosso esmalte. A prevalência hoje em dia, que a gente chama de lesão cervical não cariosa, é altíssima.
Nossa.
E assim, paciente de 20 anos, tá?
Caramba.
E eu falo, nossa previsão de... expectativa de vida hoje em dia até 90, 100 anos.
Exatamente.
Tem que ter dente até lá, né?
Exatamente.
E uma pergunta, vocês acordam, escovam o dente e tomam café? Ou acordam, tomam café ou escovam o dente?
Eu acordo, escovo os dentes e não tomo café.
Como não?
Não tomo café. Eu tomo aquele super coffee, será que tem o mesmo efeito do café? Não, não tem. Porque
não.
Café e vinho é muito prejudicial para o esmalte, né?
Então,
mas não,
você
mas
sabe
você que... não come de manhã? Não entendi.
Não como.
Não, não come?
Não como de
e
manhã.
E aquele cafezinho que você tomava sempre antes da ginástica?
Agora eu não tomo mais.
E você come o quê?
Não, faz tempo que você tá fora de casa.
Mudou muita coisa.
Não, todo dia ele tomava aquele café. E agora você come
então,
o quê?
Nada, só o super coffee. Aí eu faço a ginástica. E
aí,
depois
calma, escovou
whey.
O dente, super coffee e whey. E aí escova o dente de novo.
Escovou os dentes, super coffee, cachorrada.
Não.
Aí eu saio com os cachorros. Aí eu volto, faço ginástica. Whey e consultório.
Vocês estão se conhecendo hoje?
Não, a minha dúvida é eu preciso conversar com alguém que tome café, que coma.
Então,
que
mas olha só,
qual que é o certo?
Escovar o dente logo após uma alimentação errado, porque você tem que esperar o pH da boca balancear. Então você vai lá, tomou café da manhã, você toma um suco de laranja, você toma um pão com uma torrada, então sua boca tá super ácida. Você tem que esperar meia hora pro pH da boca estabilizar e depois você escovar o dente.
Cara, que dica! Essa
então,
aí eu não
qualquer
sabia.
Qualquer alimentação. Então pensa, você falou, nossa, eu tomei vinho tinto no jantar hoje, meu dente tá super manchado, vou escovar o dente correndo agora. Pensa, o vinho tinto tá lá, tem uma acidez, tá no seu esmalte. Você chega em casa, vai lá escovar o dente correndo. Então tem que esperar, ou tomar uma água, isso ajuda a balancear. E
ou
evitar
então,
problema no esmalte.
Ou então você pode passar o fio dental e não escovar.
Ou espera um pouquinho.
Meia hora,
isso.
Tá bom. Poxa, essa dica é legal, Thiago.
Isso
aí
é bom,
eu não sabia. Isso aí é uma coisa importante.
Mas tudo bem. Vou perguntar de novo. Mas tudo bem tomar café sem escovar os dentes?
Tudo bem.
Ah, então tá bom.
Fala aqui, sim, senão ela não vai dormir hoje. Quais são os piores alimentos, então, para os dentes? Vinho.
Eu falaria os mais ácidos hoje em dia. Suco de limão, laranja.
Nossa, então a onda do limão
péssimo. É carbogel, que é super ácido, energético, Gatorade, são todos alimentos muito ácidos.
É. Como é que é aquele? É limão, glutamina. Não, suco de limão, glutamina.
E gratidão.
Eu
e gratidão.
Fiz um post desse: é limão, limão, não sei o que lá, gratidão e erosão. Que vem junto.
Então eu vou falar pra ele.
Não, muito bom. Bom, o que mais? Café, vinho. Pro clareamento, por exemplo.
Então, tem estudos recentes que mostram que são manchamentos superficiais, né? Então não interfere o clareamento, né? A gente clareia o dente internamente, isso tudo vem manchamento externo que a gente vai tirando com limpeza. Então isso a gente consegue.
E dente do siso? Verdade que as pessoas vão começar a nascer sem dente do siso?
É uma evolução, que é um dente que a gente não usa, fala que as pessoas mais evoluídas começam a não ter dente do siso e depois são os laterais, que são dentes que não têm uma função na nossa boca, né? Então é muito comum as pessoas terem a genesia do dente lateral. Nascer sem. E aí a gente tem que deixar um espaço para depois colocar um implante, planejar isso futuramente.
É tipo o apêndice. As pessoas vão nascer sem o apêndice.
É verdade. É uma evolução da espécie.
Então quer dizer que a pessoa que nasce sem o dente do siso são pessoas mais evoluídas.
Teoricamente sou. Eu sou zero evoluído.
Você nasceu com os quatro, pai?
Com os quatro.
Ixi.
Eu sou bem...
bem entre quatro, nós somos.
Eu também, eu tenho os quatro, eu não tirei, mas aí deu problema embaixo. Por isso que a gente vai usar... O ano que vem.
Escuta, e o aparelho? Agora tem aparelho que coloca atrás do dente. Como é que é essa história?
Eu não sou muito fã deles. Pela higienização, pela manutenção, tem limitação por causa da mordida do paciente. Eu sou muito fã.
Não é aquele da placa transparente.
Os da placa transparente, são os Invisalign, eu sou super fã. Acho que funciona. Se a pessoa usar, topar usar 20 horas por dia... Então, até que eu falo, o principal problema dele é esse. A pessoa tem que usar 20 horas por dia. Putz. Então, tá disposto a isso? Tô. Então, senão você não vai colocar pra fazer brincadeira, entendeu?
Uhum. Agora, com a máscara ajuda muito, né?
Muito.
Porque as pessoas às vezes ficam incomodadas.
Quem colocou no começo da pandemia já tá tirando agora, né? Se tivesse colocado, a doutora Débora.
Não, isso é verdade. Mas eu acho que a gente ainda vai ficar com a máscara um tempo.
Então, ótimo. A gente pode colocar.
Mas não fica também muito aparente.
Não,
né?
Zero. Você se acostuma. Depois você começa a ver quantas pessoas tem e você nem percebia antes.
Tiago, me conta esse negócio do Guinness Book. Como é que é essa história? Como é que você foi parar no Guinness Book? O que você andou aprontando?
Olha, essa história é muito doida. Vou tentar resumir porque ela é muito boa, relativamente comprida. Mas um dia me indicaram... Ah, Tiago, precisa de um dentista aqui para participar de um projeto. A gente queria que você participasse. Aí fizeram um call comigo, um pessoal da Inglaterra, com inglês super difícil... Falando que ia ter um projeto aqui no Brasil, tal, da Mesa e Cadeira, que é uma empresa que faz projetos. E eles são uma empresa super mente aberta, assim, do tipo, vocês querem lançar um novo protótipo de alguma coisa. Vocês chamam ele, eles vão convidar 10 pessoas que eles julgam interessantes, vão sentar numa mesa, numa cadeira, durante 5 dias e tem que terminar com o protótipo pronto. Do que vocês pediram. Ah, vocês querem fazer uma nova inovação, uma clínica nova e tal. E eles quiseram participar e fazer um projeto com a Moon Ribas e com o Neil Harbison. Neil Harbison ele é espanhol, ele foi considerado o primeiro ciborgue, porque ele tem uma antena na cabeça dele. Ele tem literalmente uma antena na cabeça, porque ele nasceu com uma doença que ele foi parando de enxergar as cores, então ele só enxerga em escalas de cinza. E essa antena que ele prendeu no crânio com o implante dentário, ele consegue, pela vibração das cores, identificar que cor que é o quê. Se é verde, faz assim, tá? E ele identifica que cor que é qual. E ele falava que as pessoas no futuro têm que ter algum tipo de comunicação, tem que ter algum tipo de luz interna. Então ele falou que as pessoas têm que ter algum tipo de comunicação por um dente, por exemplo. E quando chamaram ele para fazer esse projeto, falaram, a gente precisa de um dentista doido o suficiente para participar disso junto. E chegar em mim, não sei como é chegar em mim, talvez pelas minhas fotos no Instagram, as coisas meio diferentes. E eu participei do projeto. Quando ela foi me convidar, eu falei, olha, não entendi nada, mas eu vou participar disso. Quando que é? Em setembro? Eu vou estar lá com vocês. Cheguei lá, ele queria fazer um dente Bluetooth. Eu achei que o dente Bluetooth ia fazer lá, né? Colocar um mini negocinho, mini juntar, só que não. Tem o tal do Arduino, da bateria, da conectividade, tudo, e é um negócio grande. Mas eu sei que a gente conseguiu moldar o cara, fazer uma prótese para ele inferior, que ele não tinha um dente na boca. Uhum. Então ele colocou naquele dente dele um botão com uma luz que ele conseguia, quando mordesse, acionar um dente na boca da parceira dele que vibrava e acendia uma luz por Bluetooth. Então acontece, eles conseguiam se comunicar. E como que eles comunicavam? Por código Morse. Então, tipo, isso é uma coisa tão moderna e eles comunicavam por código Morse, que por coincidência eles sabiam falar em código Morse. Então eles faziam, né? Fazia cada letra e depois fez uma apresentação para ver que funcionava mesmo. Então eles, a gente escolhia uns desenhos, ah, faz uma casa. Ela tava de costas, ele pegava a casa, fazia, né? E ela falava, é uma casa. Então assim, foi um protótipo, foi um super protótipo isso, mas com uma coisa bem, bem fora da casinha, surreal, fora da realidade, surreal e que...
Mas muito interessante. Muito interessante.
Eu fiquei, não, na época do curso foram 5 dias, eu fiquei sem dormir, eu falava, é uma coisa tão louca. E assim, eu era o dentista, aí tinha lá uma futuróloga, um cara que trabalhava com publicidade de empresas em Dubai que trabalham com microtecnologia, um outro cara que era artista, uma que era... Tinha de tudo, sabe? E eu, dentista. O que você faz? Eu sou dentista, só isso. E o pessoal, nossa, sério? Que legal que você tá aqui com a gente.
Agora, eu não entendi. Ele apertava e acendia a luz, mas...
Tinha um botão. Quando ele mordia, eu coloquei no articulador, ele mordia... Apertava um botãozinho,
certo.
Esse botãozinho acionava uma luz e uma vibração na boca dela.
Vibração. E aí ela captava. Isso,
exatamente, entendi. Desculpa, eu não falei. Uma vibração.
Eu não tinha entendido nada, mas eu falei, eu só fingi que eu tô lá.
Só riu e falou, uau.
Surreal.
Não, mas isso, imagina para um agente secreto.
Sim.
Um espião.
Só que aí, isso foi em 2016. Aí passou um tempão. E aí eu vi, sem querer, no Guinness, que tá minha foto lá, colocando o negócio na boca deles. Tipo, eu falei, gente, que loucura isso. Aí tava lá.
Que loucura. Agora, você imagina você pensar isso, colocar um Bluetooth no ouvido.
Sim.
Pra você escutar uma música.
E claro que assim, a prototipagem que a gente fez foi tudo grande, meio grosseiro. Mas eu tenho certeza que se você pegar 2016, e for indo, você vai conseguir refinar, alinhar, fazer uma coisa mais delicada e talvez prática, né?
Nossa, fantástico. Muito interessante.
E qual que foi a história que você conheceu? Como que você conheceu a Fê, minha irmã?
Não, a gente é amigo faz tempo. Acho que faz, sei lá, uns 20 anos, talvez. E era muito amiga da Áurea tal. A gente teve o aniversário dela, que o Dr. José Bento gentilmente ofereceu pra ela numa boate famosa da época de São Paulo. E a gente
quantos
se encontrou.
Anos? Aniversário de quantos anos?
De 18 anos, né, Fê? 18 anos. 18, 19, uma coisa assim. Aí todo mundo se encontrou num bar pra gente ir a pé até a boate, que era um quarteirão. Eu vi o tanto de gente que tinha, eu falei, gente, tem muita gente aqui, vai ser difícil entrar nesse lugar. Eu vou indo meio que pra na frente. Eu fui o primeiro a chegar e fiquei na porta da balada. A Fernanda chegou, aquele auê, né? Quem é a Fernanda? Ela chegou lá, chamou o Rosses da porta, o carinha. Ah, então vem cá, quem tá com você? Ela esticou o bracinho assim, até hoje ainda sinto esse bracinho dela magro encostando em mim, assim, Thiago, dá licença, e me empurrou pra trás. E começou, as meninas, ah, começou, vim, um, dois, três. Eu falei, ah, vai chamar as meninas antes, né? E foi lá. Agora vai chamar os meninos, começou os meninos. Ah, deve ir os namorados e tal. Eu fiquei lá esperando, de repente,
família.
18, 19, 20, veio o último, 20, fechou. Ah, pronto, acabou. Aí eu falei. Ela, Thiago, desculpa, é que eu só podia chamar 20 pessoas.
Não, eu não acredito.
E aí eu tive que me remexer depois pra conseguir entrar, que eu fiquei pra fora. A hora tem que me ajudar. E aí a gente sempre brincava, falava, Thiago, mas eu juro que você era o próximo, você era o meu 21º melhor amigo.
Muito boa essa história.
Até hoje a gente brinca disso.
E você divide o consultório com seu pai?
Com meu pai.
E como que foi isso?
Foi interessante. Eu lembro quando eu entrei, eu falei, pai, eu vou entrar aqui, mas eu já quero de cara reformar a recepção, a sala de espera e a fachada. Então já foi, sabe? Eu já entrei tipo com o pé na porta. E a gente está super bem. Eu trabalho na área dele, eu trabalho na minha área. A gente divide, claro, mesmo no espaço físico, mas eu vou fazendo do meu jeito mesmo. Vou modernizando o que eu consigo, o que fica bom para ele, o que fica bom para mim também.
Eu tenho certeza que para o seu pai é uma injeção de ânimo.
Sim,
e aconteceu mais ou menos a mesma coisa lá na clínica. Então, quando chegou a Débora, chegou a Fernanda para fazer o marketing, chegou o Beto para fazer toda a parte administrativa, a coisa deu um outro...
Aí ficou
um
meio descontrolado, assim, sabe? Depois.
Eu fiquei meio descontrolado.
Mas, exatamente.
Animou tanto que começou, sabe, a crescer.
Cachorro em dia de mudança que cai do caminhão.
Você nem sabe pra onde você vai, pra onde
exatamente,
você corre, né?
Exatamente.
Coitado, meu pai, às vezes assim também, quando vê, tá passando coisa, faz festa lá, faz e vai, coitado, mas tá...
E você faz cursos também, né?
Sim, eu organizo curso lá, eu e dois amigos, o Roberto e o Felipe,
lá
na clínica, chama Dental Trends, que é um curso prático de resina composta. E juro, é uma delícia, porque a gente sai do consultório, quer dizer, era no meu consultório, mas a gente sai da parte clínica, a gente fica 2 dias e meio com os alunos e a gente organiza happy hour, é um curso totalmente fora da caixa, a gente brinca, faz brincadeira interativa, faz sorteio, e é um curso prático com manequim. Então os alunos aprendem a fazer resina no manequim.
Que legal.
E é lá no consultório, depois a gente faz um happy hour lá no Ave Lounge, o pessoal adora.
O que é o Ave Lounge?
É o bar que tem no rooftop da clínica.
É, muito legal, eu fui lá conhecer.
Isso é demais.
E aí, o pessoal muito adora. Legal, então a gente faz karaokê. É. Então é uma coisa bem. Os alunos gostam de vir até pra conviver com a gente, sabe? Ver como é que a gente trabalha também dentro do nosso ambiente.
Isso eu acho muito legal, Thiago, do seu trabalho, porque sem perder a seriedade e a credibilidade, você faz e pratica o seu trabalho de uma forma bem fluida, bem jovem, bem tecnológica. É. Eu acho que isso faz muita diferença. Então, a rede social, o marketing, o Ave Lounge, mas sem perder a postura e a seriedade.
E é bem delicado,
de um
né? Saber se, de repente, fazer uma brincadeira, mas sem ser pejorativo, ou sem ser.
A linha é muito tênue.
Muito tênue.
A gente vê muitos muito colegas tênue. Médicos, sim. Você provavelmente vê sim. Dentistas também. Na minha opinião, indo ali pro lado um pouco errado, assim, sim, né? Sim. Perdendo um pouco a postura de profissional. Mas eu acho que é uma arte, assim, poder transitar nesses lugares sem perder
total.
O profissionalismo.
O que é esse negócio de DJ no consultório?
É o Ave Lounge.
Não. Eu fui um dia, era um final de ano, assim, eu falei, quer saber? Foi um negócio diferente. Uma sexta-feira eu coloquei um DJ dentro da minha sala do consultório pra tocar música o dia inteiro. Então os pacientes iam, tinha um DJ atrás tocando com tudo, então, com caixa de som, com tudo.
Já vou mudar no dia da consulta, sexta-feira.
Avisa.
Nossa, foi um auê, foi uma coisa assim, que teve gente que levou até pelo lado pejorativo, porque sempre tem pra falar, né? Falaram hoje em dia, estão colocando até DJs no consultório. Eu falei, não, gente, não sabe.
Não é isso, é uma brincadeira.
Exatamente,
até, né?
Entendeu? E foi totalmente engraçado, assim, diferente. Pacientes, eu chamei gente conhecida, claro, chamei pessoas que eu tinha uma intimidade.
Lógico.
Pra estar ali, participar desse
uma
momento.
Uma experiência, né?
Uma experiência, exatamente. Pra sair um pouco daquela normalidade, né? Do consultório. Com a parede verde, claro, tocando antena 1, talvez, né? Saiu um pouco disso.
É isso.
Ah, exatamente.
Nada contra.
Mas é, sabe,
inovação.
Um avanço,
exatamente.
É aquela música, né? Acho que é do Caetano. Não, é do Caetano Veloso.
Ixi.
É aquela que fala assim: o mesmo banco, a mesma praça, a mesma flor. Quer dizer, sabe, tem que inovar, tem que fazer uma coisa diferente. Senão.
Não, eu tenho tudo que eu consigo mudar na clínica pra fazer, pra pessoa ver que é diferente. Coisa pequena, assim, acho que é tudo. Porque, gente, o dentista é chato ir ao dentista.
Exatamente.
Eu sei disso.
Não, e outra coisa: a própria odontologia, ela cresce. Ela se desenvolve, ela muda.
Sim.
E eu sempre falo que se eu estivesse fazendo a mesma coisa que eu fazia há 40 anos atrás, quando eu abri o meu consultório, minha primeira paciente, eu já teria fechado o consultório.
Sim.
Porque mudou tanto. Eu usava fita métrica para medir a barriga da paciente. Fita métrica. Via a circunferência abdominal para saber se ela tinha engordado muito ou não. Eu usava balança. Hoje a gente usa bioimpedância. Era sonar. E o sonar era de madeira. Chamava pinar. E a gente botava assim, antigamente não tinha nem pinar, eu não peguei esse tempo também, que botava o ouvido, o médico tinha uma toalhinha, o ginecologista, nossa, botava a toalhinha em cima da barriga e botava o ouvido lá para escutar o nenê. Aí depois veio o pinar e depois o sonar. Eu tinha um colega que tinha um sonar no Einstein, ele tinha um sonar que ele andava como se fosse uma cartucheira, um revólver. Aqui, né?
Era o iPhone da época.
Nossa, e tinha
outros
colegas chamavam ele e falavam assim, olha, será que você podia escutar o nenê da minha paciente só para mostrar o batimento cardíaco? Então ele ia lá, o Nizembal, José Nizembal.
Nossa,
ele ia lá no outro quarto, escutava, todo mundo... O marido ficava emocionado,
que
todo
massa,
mundo escutava. Olha,
nossa, que loucura. E hoje a gente faz ultrassom em toda a consulta, hoje viu um monte de bebezinho.
É portátil, faz qualquer momento.
Faz qualquer momento.
E a gente tem que evoluir junto, né?
Não, e o médico hoje que não tem ultrassom, o cara nem tem nem.
Não, as pessoas já perguntam, né? Eu vejo pelo escaneamento intraoral que a gente faz lá hoje. Então as pessoas, eu até brinco dos números, né? Muita gente fala assim, nossa, nunca vi. Agora a gente começou a falar assim, vi, mas eu nunca fiz. Daqui a pouco cadê o seu?
Exatamente.
As pessoas vão começar a exigir, né? Uma coisa é uma novidade, mas eu já vi isso, já usaram, cadê o seu? Você
que,
não tem?
Que é um
você
negócio
não tem?
Muito legal isso.
Muito
hein?
Legal.
Você vai passando assim, tipo uma câmera, né?
É o iTero, é um escaneiro intraoral, você, em vez de fazer a moldagem, você escaneia. Então a previsibilidade é altíssima. Você faz não só para fazer uma prótese, você faz para fazer planejamento ou até para fazer acompanhamento. Então... sei lá, a pessoa não tem nada na boca, super saudável, mas ela tem problema de retração, pode ter um problema de retração futuro. Você escaneia a boca do paciente, no ano que vem você escaneia de novo. Ah, olha, retraiu, dá pra ver aqui. Vamos fazer alguma coisa? Vamos intervir? Vamos mudar? Ou perdeu o dente, perdeu a estrutura? E claro, pra fazer também reabilitação, parte estética.
Então, e tem muita gente que tem aquele sorriso e aparece toda a gengiva.
Toda a gengiva,
sim. E tem como melhorar isso?
Tem como mudar. Você precisa ver se a indicação é mexer na gengiva, se é aumentar o dente. Eu falo, tem que ver sempre, né? Se é problema gengival, ósseo ou até muscular, né? Se é o lábio da pessoa, se a pessoa tem um mau posicionamento da maxila. Tem vários
fatores. E o bruxismo? Eu acho que eu tenho.
A pandemia, bruxismo foi bombástico. Foi.
Porque as pessoas... Tá ligado com a ansiedade, com o estresse.
Sim,
né?
E eu falo assim, não é que é um estresse ruim, as pessoas só que mudaram o estilo de vida, né? Então, ah, olha, eu viajava sempre, passei a viajar menos. Olha, meu filho vai pra escola, agora ele não vai. Então as pessoas começaram a mudar os hábitos de vida e começaram a descontar muito na boca. Quebrou muito o dente na pandemia, muito. As pessoas estão quebrando placa de bruxismo. Então Nossa. É uma coisa que tá muito recorrente isso. Hoje em dia é um fato, quem usa a placa de bruxismo, quem tem uma indicação, uma placa meio relaxante, é o seu companheiro de vida aí.
O tratamento é só essa placa? Não dá pra não tomar sei. Algum?
Não, a gente intervém. Às vezes, se chega num caso limite, um caso extremo, a pessoa toma um relaxante muscular ou faz um calor úmido, né, uma compressa úmida, já começando com a placa.
É então, um problema mais psicológico, né?
É, a pessoa desconta ali de alguma coisa do dia dela. Tem bruxismo infantil, tem criança de 3 anos com bruxismo, com apertamento. Então é por quê? Porque aquela criança que é hiperestimulada. Faz judô, faz karatê, faz balé, vai, corre, pega trânsito, chega, faz um monte de coisa. A criança tem tanto estímulo que ela fica hiperestimulada
e
desconta
dá
na
dor,
boca.
Dor de cabeça.
É. Tiago, conta um pouquinho essa coisa essa coisa que coloca no dente que chama...
Lente de contato. É, isso é uma das vertentes da odontologia estética que hoje em dia está super na moda, né? Eu até falo que eu faço odontologia estética, eu estou no foco de reabilitação desde que eu me formei. Gosto muito dessa área e hoje em dia está muito na moda. Então as pessoas buscam muito esse tratamento porque é o que você muda, vamos dizer aí, drasticamente hoje uma pessoa. Às vezes para o bem, muitas para o bem, mas tem gente que erra a mão e vai para o mal, né? Acaba errando... A cor, o volume, foi uma coisa meio artificial, que a gente vê muito. Então acaba ficando quase pejorativo às vezes. Então, assim, tem que ser muito bem indicada, muito bem planejada e muito bem executada. Muitos pacientes vão na clínica pedindo pra fazer, eu falo, não, você não tem que fazer.
Não tem indicação.
Eu falo, você não só não vai fazer comigo, como você não vai fazer com ninguém. Porque a pessoa chega lá e fala, você não tem indicação de fazer. Você tem que fazer um clareamento e colocar talvez um Invisalign, você tem que fazer, e só.
Eu acho que isso vale para qualquer procedimento estético. Né? O problema não é o procedimento, mas é como é usado. Então, por exemplo, o preenchimento de boca. O problema não é fazer o preenchimento de boca, mas é a quantidade, a proporção, a indicação. O que eu acho que hoje tem profissionais que acabam topando qualquer coisa, né? Talvez.
Eu juro que eu antes culpava profissional, mas eu também hoje culpo as pessoas.
Claro,
que as pessoas querem, elas têm a visão deturbada, assim, sabe? De não tá bom, eu quero mais branco, eu quero a boca maior, eu quero tudo. A pessoa se perde um pouco, né?
E você acha que essa coisa de rede social piorou isso?
Eu acho que piorou.
Essa ditadura estética?
Eu acho que piorou.
Essa padronização?
Não, do corpo, tudo, né? Você vê que é uma coisa que as pessoas ficam frenéticas. Olha, eu lembro de escutar meu pai falando pra uma amiga da minha mãe que ela queria fazer plástico, ela queria fazer lipo há uns 20 anos atrás. E ele falava, não, você não tem que fazer lipo. Você não tem que fazer lipoaspiração, porque ela queria fazer. Então,
emagrecer.
Eu escutei a história dele faz 20 anos, que assim, ele já falando não, porque ela queria um tratamento excessivamente estético, que ela não tinha indicação. Eu lembro disso. Então, tudo se resume a bom senso.
Sim.
E muitas vezes é isso, esses exageros, só para você não perder a cirurgia. Então, você faz a cirurgia, você acaba tendo um resultado ruim, e aí vão falar mal do quê? Da cirurgia. Não vou falar mal do paciente, quer dizer,
exatamente,
foi mal indicado. Não,
exatamente,
vou falar mal da cirurgia.
E é uma loucura
do procedimento.
Trabalhar com estética, porque você está trabalhando com outras questões, né? Com expectativas,
tudo.
Com isso que você estava falando, com ilusões, com se encaixar
com autoestima,
se encaixar em padrões. Então tem que tomar muito cuidado.
Sim, a pessoa voltar para a sociedade de alguma forma, né?
E já teve caso que a paciente não gostou? Quer dizer, fez um procedimento e falou assim, não ficou como eu queria.
Olha, graças a Deus eu nunca tive um caso de eu terminar e a pessoa falar não gostei, acho que não é assim. Porque acho que com a previsibilidade que eu faço, com foto, com a pessoa entender qual que é o nosso limite, qual que não é o nosso limite, até onde ela quer ir, até onde eu posso ir, nunca tive um caso
como esse.
É muito complicado, né, Thiago? Porque a cor também, você... Eu lembro que você ficava em dúvida da cor, que cor vai colocar, vamos colocar uma cor mais natural, quer dizer, isso tudo é importante, né?
É importante. Não, isso tem que ser planejado e falado antes. Eu brinco muito, acho que até na área de vocês também, uma área médica, tudo que você fala antes pro paciente é uma explicação. E infelizmente depois, se você falar depois, vira uma desculpa, né?
Uhum.
Ah, olha, ficou branco então, é por causa disso. Parece que tá dando uma desculpa.
É.
Agora, se você já fala antes, então, olha só, lembra que, olha, isso que a gente pode fazer vai ficar assim, ou vai ficar assado.
Eu acho isso muito importante, alinhar toda a expectativa do paciente... É. Pra ele, até para ele lidar melhor com os efeitos colaterais, frustrações,
expectativa,
enfim.
É muito... E tem gente também, tem gente que é doida mesmo.
É. Né? E não tem jeito, ele lidar com o ser humano, o ser humano é doido.
É.
Agora, nós queremos viver até uns 90 anos. Você acha que é plausível, é possível a gente terminar a vida com os nossos dentes?
Acho que sim, acho que se tiver um acompanhamento, uma odontologia... De você fazer manutenção de preservação, sim.
Se usar fio dental.
De quanto em quanto...
Mas é o que eu volto a dizer na história da acidez, porque eu atendi, por exemplo, essa semana um menino de 32 anos e eu falei pra ele, eu falei, escuta, você não vai ter dente até os 50 anos. Ele tem 32 anos. Só que ele toma um remédio pra emagrecer, ele toma ansiolítico, resseca a boca com ansiolítico, ele toma shot de limão por causa da dieta dele, ele faz jejum e ele usa escova errada. Então, uma soma de fatores. Falei, você não vai ter dente até os seus 50 anos. E ele tem 30, 32 anos.
Caramba.
Então, mas tudo indica que sim, a gente vai ter dente até 90 anos, mudou isso com a geração, só que desde que você tenha também... Engraçado, né? Que agora que parece que tudo tá indo certo pra ter dente... Vem uma área destruindo, né? Tipo, que essa área excessivamente estética, que as pessoas começam a desgastar dente à toa, mas acho que sim. Sendo...
E a rotina do dentista tem que ir uma vez por ano? Duas?
Acho que isso é muito variável. Você tem que conhecer a pessoa, dos hábitos da pessoa. Tem gente que fala, olha, você não precisa vir agora, vamos marcar daqui 6 meses, daqui 8 meses, daqui 1 ano. Você tem que conhecer a pessoa. Como ela higieniza, como que é a salivação dela, como são os hábitos dela de...
Mas uma rotina básica, 2 vezes por ano?
Pelo menos 2 vezes por ano, sim.
Tá. E bons hábitos, então, fio dental, escovar os dentes depois de meia hora de se alimentar, pelo menos.
Sim, usar uma pasta correta, a gente não sabe, mas a pasta de dente tem que ser indicada pelo profissional, né? Tem pasta que é correta para você ter não só sensibilidade, mas se você tem muita restauração na sua boca, se você tem problema de pH, se você tem...
Nossa, não sabia disso.
Acidez, então cada uma tem uma
função. E aquelas pastas clareadoras, funcionam?
Péssimas.
Só o que eu uso.
Péssimas. Doutora Débora, péssima.
Mas eu vou lá e te pergunto, vamos fazer clareamento? Você fala, não precisa.
Mas aí eu não falo da pasta, é outra coisa.
É.
Se você faz
não
em casa
é bom.
Por conta e risco, tá errado.
Nossa, eu comprava, lembra, nos Estados Unidos, aquele...
Porque, então, tem uma coisa, né, que é o RDA, que é quanto essa pasta, a abrasividade dela, né? E no Brasil não é obrigatório você colocar quanto que é na caixinha. E as clareadoras, pensa, pra ela clarear, ela tem que o quê? Limpar a superfície, ela é muito abrasiva. Então, uma pasta que é super abrasiva, aquelas de carvão, as clareadoras, elas são super abrasivas. Então, é muito ruim. Eu não posso falar aqui, desculpa as marcas.
Mas tem boas dentaduras, não tem?
Tem, Débora.
Não,
você,
gente,
Débora, não fica tranquilo.
Não, mas eu vou lá e eu vou... Você sabe qual foi a história do... Eu vou contar qual foi a história do aparelho. Eu fui lá no Thiago. Ah, vamos colocar um aparelho, precisa arrumar aqui embaixo. Ah, muito bem. Aí, me separei. Aí, o Thiago me manda um negócio e ele queria colocar um pino no atacante, aqui na frente.
Olha o leigo falando. Pino não, um atacho, uma bolinha de resina delicada, da cor do dente ali.
No dente da frente, no atacante. Aí eu conversando com a Maite e com o Breno falava assim, Dé, espera engatar com o crush, espera engatar com alguém aí, você pensa em pôr.
Agora que eu tô indo pra prateleira, caramba, não é possível.
Exatamente, eu ia te tirar da sociedade, você vê que é diferente a odontologia, eu ia também te tirar do convívio social, você ia ficar recatada, retraída,
não,
ia mudar.
Não, eu falei, não, agora não é hora de colocar aparelho, coisa nenhuma, mas agora eu vou casar, então depois do casamento a gente coloca.
Tá bom. Aí
eu vou lá.
Vou cobrar isso, que tá sendo gravado aqui, ok?
E o João foi lá hoje,
foi
né?
Foi lá hoje.
Até o João já virou paciente.
Não, muito legal. Eu acho que o dente, a gente... É engraçado, né? Porque o dentista, eu não imaginava que o trabalho do dentista fosse tão profundo. Eu andava de moto nos Estados Unidos, a gente fazia umas excursões, ficava 15 dias andando de moto lá, ia para um lado, para o outro, ia de Harley Davidson, adorava fazer isso. E junto com a gente sempre iam outros profissionais. E um deles era um dentista. E um dia encontrei ele no Einstein, lá no centro cirúrgico. Falei, nossa, você está aqui, ou como vai e tal, e o que você está fazendo aqui? Ah, vou operar, tem uma cirurgia aqui. Cirurgia do cara?
Enorme. Meu maxilo.
Falei, cara, que é isso?
Essa cirurgia, ela é incrível.
O cara é um dentista. Eu falei, caramba, mas... E operando lá no ICE, aquelas cirurgias enormes que duravam 3, 4 horas.
Você muda a pessoa, prognatismo, retrogradismo. Você muda a pessoa, muda a personalidade dela, você muda o perfil dela. É muito interessante você avaliar.
Tanto que em Portugal... O dentista tem que fazer faculdade de medicina. É mais difícil ser dentista em Portugal do que ser médico.
E antes eles aceitavam dentista brasileiro, sem prova nem nada. E quando, acho que faz uns 10 anos, se eu não me engano, eles pararam. Aí hoje em dia você tem que fazer prova para morar lá. Então, até que teve uma leva muito grande de brasileiro que foi para lá ser dentista lá, que você não precisava fazer validação.
Exatamente. Eu
hoje em dia mudou isso. Gente, nossos dentes são joias. A gente tem que cuidar porque é um fato.
São joias e que aparecem, né?
Falo um carrão, você chega na festa, o carrão fica lá fora. Agora o dente entra com você junto na festa. Né?
Adorei essa. E a gente faz muitas cirurgias que nem aparecem, né? Por exemplo, uma plástica de períneo, por exemplo, é uma cirurgia que não aparece, ninguém vai ficar mostrando, você precisa ver como ficou o
meu
perinho.
Não para todo mundo, né, pelo menos.
Bom, não para todo mundo.
Mas é verdade, né? É verdade. Não é algo tão visível.
E tão funcional quanto.
Sim, sim, sim.
E o aparelho digestório começa
na boca.
Exatamente.
Tiago, muito obrigado.
Foi legal.
Super, super legal.
Adorei, muito obrigado.
Eu aprendi muito. Já vou escovar os dentes depois de meia hora de comer, já aprendi. E não vou deixar de usar o meu fio dental.
E parabéns pelo seu trabalho.
Obrigado pelo convite de vocês, da Fê, do Beto. Gosto muito de vocês. Estamos sempre juntos aí.
Muito obrigado.
Beijo para todos.
E eu tenho só mais um recado, que é para quem não se inscreveu ainda no canal, para se inscrever, interagir aqui com a gente, mandar um comentário, o que você achou aqui do nosso episódio. E se você não tiver tempo de assistir o episódio na íntegra, tem uma playlist de cortes que você pode assistir.